Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Francis Hoffman, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Gramado, e é uma alegria ter você aqui conosco acompanhando este programa. No programa de hoje, estaremos falando sobre o capítulo 15 do Evangelho de Marcos, momento em que Cristo é condenado à morte, crucificado, e assim carrega a nossa dor e o nosso pecado para ser o nosso Salvador. Muito bem, iniciamos com a leitura deste capítulo de Marcos. Assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes judeus e com os mestres da lei e com todo o conselho superior e fizeram os seus planos. Eles amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: "Você é o rei dos judeus?" "Quem está dizendo isso é o Senhor", respondeu Jesus. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Então Pilatos fez outra pergunta: "Você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você." Porém Jesus não disse mais nada. E Pilatos ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. A multidão veio e começou a pedir que, como era o costume, Pilatos soltasse um preso. Então ele perguntou: "Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus?" Ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que por isso que o haviam entregado a ele. Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedisse a Pilatos que, em vez de soltar Jesus, ele soltasse Barrabás. Pilatos falou outra vez com o povo. Ele perguntou: "O que vocês querem que eu faça com este homem que vocês chamam de rei dos judeus?" E eles gritaram: "Crucifica!" "Que crime ele cometeu?" perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais alto: "Crucifica! Crucifica!" Então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Aí, os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois vestiram em Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheios de espinhos. E começaram a saudá-lo, dizendo: "Viva o rei dos judeus!" Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam, fingindo que o estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para fora a fim de o crucificarem. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, o pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus e levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Queriam dar a ele vinho misturado com calmante, chamado mirra, mas ele não bebeu. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas vestes entre si, suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. Puseram em cima da cruz uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: o rei dos judeus. Com Jesus, crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Assim se cumpriu o que as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Os que passavam por ali caçoavam nele, balançavam a cabeça e o insultavam assim: "Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, pois desça da cruz e salve-se a si mesmo." Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele, dizendo: "Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz e então creremos nele." E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia, começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: "Eloi, Eloi, lema sabachthani." Essas palavras querem dizer: "Meu Deus, Por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus beber e disse: esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em dois pedaços, de cima até embaixo. O oficial do exército romano que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer daquele modo, disse: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres também estavam ali olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, que era mãe de José e de Tiago, o mais moço. Essas mulheres tinham acompanhado e ajudado Jesus quando ele estava na Galiléia. Além dessas, estavam ali muitas outras mulheres que tinham ido com ele para Jerusalém. Já era quase noite quando chegou José, que era da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante e fazia parte do Conselho Superior. José também esperava a vinda do Reino de Deus. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso, José, tomando coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto. Chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que Jesus tinha morrido. Depois de receber a informação do oficial, Pilatos entregou a José o corpo de Jesus. José comprou um lençol de linho, tirou o corpo da cruz e o enrolou no lençol. Em seguida, pôs o corpo num túmulo cavado na rocha e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, a mãe de José, estavam olhando e viram onde o corpo de Jesus foi colocado. Essa leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 15, e nessa narrativa, talvez tão conhecida a tantos nós, não há como não se admirar com o que está acontecendo aqui. Todos estão admirados com o que está acontecendo, a começar por Pilatos, dizendo: olha, você não diz nada, Jesus, a teu favor ou em tua defesa? Eu poderia livrá-lo da morte se assim eu quisesse. O silêncio de Jesus diante de Pilatos, mas não somente dele, mas também diante dos seus acusadores, aqueles que clamavam por sua crucificação. Jesus apenas quer dizer uma única coisa: eu estou padecendo para que vocês tenham vida. Eu entrego a minha vida para que vocês estejam cheios de vida. Essa é a grande mensagem de Jesus neste momento. Ele entrega a sua vida para que nós pudéssemos viver. É claro que nos espanta o silêncio de Jesus, até mesmo quando ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? E esse abandono, esse silêncio de Deus, traz angústia para este momento da crucificação. Está estampado no olho de cada um, talvez até mesmo daqueles que ainda queriam acreditar que Jesus era o Salvador. Estava estampado o olhar de espanto e até mesmo de pensar: agora deve ser o fim, não haverá mais nenhuma solução. Vemos que, de fato, essa é a impressão que os discípulos têm na continuação da narrativa, quando acaba cada um indo para a sua casa, frustrado, angustiado. Mas no silêncio, Deus estava operando uma grande coisa. Ou, para usar outras palavras, no silêncio, Deus estava dizendo algo. Porque às vezes as palavras não conseguem contemplar tudo aquilo que Deus quer nos dizer. Já percebeu que às vezes nós não temos palavras para expressar alguma coisa? Quando um grande mal nos acontece, quando chegamos, por exemplo, diante de um velório ou de uma situação bastante delicada e não temos palavras para dizer, apenas conseguimos trazer alguns gestos. Ou quando algo de fato espantoso, seja para o bem ou para o mal, e nos colocamos diante daquela situação, ficamos sem palavras. Algo parecido com isso está nos dizendo, porque na verdade, neste momento, a palavra de Deus está encarnada. Cristo, que é a palavra de Deus, está realizando coisas por meio daquilo que ele faz. Não, ele não vai descer da cruz, porque é lá que ele está nos dizendo que Deus nos ama. Não, ele não vai chamar por Elias, como pensaram quando ele disse Eli, Eli, lema sabachthani, porque na verdade ele é o auxílio para o povo. Ele é quem vem trazer graça e paz àqueles que estão necessitados. Não, Deus não vai descer da cruz, porque Este Deus homem, que é Jesus, está ali para ser o nosso Salvador. Ele se oferece a nós para que nós tenhamos vida. Ele se oferece a nós para que pudéssemos ter condições de termos esperança e paz. Ele se oferece a nós para que nós agora também, mesmo quando nos faltem palavras, possamos olhar para a nossa vida e vemos a nossa vida como uma vida resgatada por Deus. Somos amparados por Ele. Muitas e muitas vezes, Deus nos permite passar por sofrimentos e angústias. E o fato de Deus nos permitir isso não significa que Ele nos abandonou. Podemos até ter essa impressão ou essa ideia muitas vezes, mas não nos enganemos por nossas impressões, sentimentos ou ideias. É neste momento que tanto precisamos da palavra de Deus firme e segura em nosso coração. Deus continua presente, é Ele que nos dá acesso ao Pai. Jesus disse em outro lugar que Ele é o caminho para o Pai, e agora também nos diz, olha, ao rasgar a veste do templo, ou aquela cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, Ele nos diz também com isso, olha, vocês têm acesso ao Pai por meio de Jesus. Cristo é o sumo sacerdote, é Ele quem nos dá acesso ao Pai, à vida eterna e tudo aquilo mais de que necessitamos. Deus muda a nossa vida. Imagine só o que era a vida, por exemplo, deste Simão, o Cireneu, que andando, talvez aleatoriamente, pelo lugar da crucificação, alguém o chama e diz, carregue a cruz de Jesus. Não sabemos se este homem ou quando ele conhecia de Jesus, mas naquele momento ele certamente conheceu um Cristo que estava carregando a nossa dor. Simão carrega por um tempo a cruz de madeira, mas Cristo carrega para sempre a cruz dos nossos pecados, porque na verdade estar crucificado por nossos pecados significa que aquilo que nos separa de Deus foi crucificado em Jesus. Quando olhamos para nossos pecados, é claro que eles nos causam dor, é claro que eles nos separam de Deus, mas quando olhamos para Jesus, vemos aquele que nos une com Deus, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos dá vida, aquele que dá sentido ao nosso viver. Por isso, quando hoje também olhamos, seja a imagem do bom pastor, como temos aqui ao fundo, das pessoas que olham para Cristo, das pessoas que o enxergam e o procuram como seu ajudador e auxiliador, nós temos certamente a resposta de Deus. Mas essa resposta nem sempre vem como nós esperamos ou da maneira como nós queremos. A resposta de Deus vem de modo concreto e real a seu tempo. Precisamos ter a humildade de saber que as palavras de Deus vêm da forma como Deus quer. Deus responde sim e Ele cada dia quer nos dar o consolo e a paz em sua palavra. Se hoje talvez passas por momentos de dificuldade, de angústia ou de pesar, lembre de Deus, lembre de sua palavra que conforta o nosso coração. Se está pesada a tua cruz, lembre que a cruz de Cristo era pesada não por causa do peso da madeira, mas era pesada por causa de nossos pecados. E se Ele não desceu da cruz, não eram os cravos que o prendiam na cruz, e sim os nossos pecados. Cristo podia muito bem simplesmente ter abandonado tudo. Como disse alguém, olha, não foi você que disse que iria destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias? Pensavam no templo físico de Jerusalém, o qual um dia foi destruído também, como temos na história, no ano 70 depois de Cristo. Mas o templo de que ele estava falando era do seu próprio corpo, nos fazendo lembrar que, na verdade, é Cristo que faz a presença de Deus real em nosso viver. Cristo é a habitação verdadeira de Deus em nossa vida. E quando pedimos que Deus esteja presente em nosso meio, isso Ele o faz por meio de Cristo. Por essa razão, nós somos chamados cristãos, porque nós temos a nossa fé fundamentada na obra de Cristo. É claro, não ignoramos a obra da Trindade como um todo, isso é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, lembrando da criação, da redenção, bem como da santificação. Mas lembramos de modo bastante concreto a revelação de Cristo por meio da sua humanidade, porque neste momento lembramos nossos pecados sendo carregados e assim perdoados pela obra redentora de Jesus. Mas Deus é um só e Deus continuará sendo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o qual nos ama por inteiro, o qual age por inteiro para ser o nosso Salvador, o qual age por inteiro para nos levar aos céus, o qual age por inteiro para nos manter unidos a Deus e também uns com os outros. E por essa razão, quando somos aflitos, muitas e muitas vezes somos levados para decisões intempestivas ou até mesmo tolas. Como disseram aqui, olha, na hora de querer condenar uma pessoa que eles não gostavam, até mesmo quiseram soltar um criminoso, Barrabás, para que pudessem de alguma maneira ter assim a salvação ou o cumprimento de sua própria vontade. Certamente Deus age com tanta bondade e misericórdia que Ele nos perdoa todos os pecados. Mas não sejamos guiados pela tolice, não sejamos levados por decisões mal pensadas, porque na verdade isso nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas. Há uma história muito interessante, quem já acompanhou o filme A Paixão de Cristo, um ator que faz o personagem de Barrabás, era um ator que estava em ascensão, e ele, naquele momento em que foi convidado para fazer o filme, seu primeiro pensamento, quando foi convidado para fazer o papel de Barrabás, foi de dizer, olha, eu acho que vou fazer um filme para aparecer alguns segundos, eu não estou disposto a me comprometer com tanta coisa. Mas o diretor do filme disse, olha, este na verdade é um papel bastante importante, porque na verdade, ao soltar o Barrabás, duas coisas eram demonstradas. A primeira é que o ser humano é pecador em essência e quer, portanto, de todo jeito, livrar a sua própria face com o pecado. E a segunda coisa, ao Barrabás ser solto, Cristo é condenado. Isto é, por meio dessa ação, ele carrega, de fato, o nosso pecado e é crucificado. Aquele ator, quando faz o filme e percebe o olhar de Jesus naquele filme, ele percebe que o olhar de Jesus para Barrabás não era nem de julgamento e nem de pena, era um olhar de compaixão. Sabe quando alguém te olha, sabe que o que as pessoas estão fazendo é errado, mas tem compaixão, tem amor. Esse é o olhar de Deus para nós, um olhar de alguém que sabe que erramos, mas que não age como que alguém tem pena, como que diz, coitado dessa gente, não. Deus é alguém que sabe que fazemos coisas erradas e nos diz, olha, isto é errado. E Ele tem compaixão de nós a ponto de estender a sua mão a nós e oferecer ajuda e auxílio. Deus quer ser o teu Salvador. No caso deste ator, ele pôde compreender o amor de Deus e hoje também testemunha a sua fé como um cristão. Hoje também somos convidados a olhar para o amor de Deus e perceber que o seu olhar é um olhar de misericórdia, que tudo o que ele fez voluntariamente para ser o nosso Salvador e hoje nos chama como um bom pastor amado, como alguém que realmente se importa conosco, a segui-lo e a viver a fé de modo real e verdadeiro, porque Deus nos ama e por essa razão ele foi morto por nós e é por essa razão que hoje também vive, porque certamente ele morreu e ressuscitou para nos resgatar e para nos dar a paz eterna. Muito bem, neste programa o nosso santo vai ficando por aqui. Foi um privilégio poder falar deste tema com você e certamente é uma alegria poder anunciar o amor de Deus para tantas e tantas pessoas. Nós incentivamos você a assistir este e outros programas em nossa grade de programação. Você é nosso convidado para acompanhar no Facebook .com/radiodaielb. Também pode acompanhar pelo YouTube em youtube.com/radiocpt. Você também pode assistir este e outros programas em nosso podcast em www.radiocpt.com.br/podcast. E muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça de divulgar este e outros vídeos de nossa querida rádio para que mais pessoas também possam conhecer a palavra de Deus e assim divulgarmos e transmitirmos aquilo que é bom. Não transmita o vírus, transmita o amor de Deus, porque é isso que realmente importa. Possamos assim muitas vezes estar juntos louvando ao nosso Deus e estudando a sua palavra. Que este programa Crescendo em Cristo possa ajudar você e muita gente a ouvir a palavra de Deus e assim conhecê-lo melhor. Que a paz de Deus, que está de todo entendimento, guarde você, guarde a sua família na paz do amor de Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa. Fique com Deus.